É hora de você aprender a lidar com o seu dinheiro aqui no Em Boa Companhia.
Educando o seu bolso, com o economista Frederico Torres.
Frederico Torres, economista do blog Educando o Seu Bolso, presente mais uma vez aqui no Em Boa Companhia, ao vivo, para ensinar você a lidar melhor com o seu dinheirinho. E aí, Fred, bom dia para você.
Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvinte. O Pedro está escutando essa música aí, Nada Mudou, do Léo Jaime, mais ou menos, né, Pedro?
Muita coisa mudou.
Não, o Léo Jaime mudou um bocadinho, né?
Ele literalmente mudou muito, né? Ele tá com uns quilinhos a mais, né?
É, um pouquinho. Podia fazer uma lista de fim de ano, igual a gente vai falar hoje, né Pedro? Para poder, de repente, perder um pezinho.
Pois é, a gente começou a falar dessa lista semana passada, ainda com o Amir aqui, né? O Amir tá curtindo folga, viu, gente? Se você ligou o rádio agora, tá aí se perguntando, cadê o Amir Francisco? A gente entrou num esquema aí de rodízio, Natal e fim do ano, então o Amir folga essa semana, mas segunda-feira que vem ele está aqui comandando o Em Boa Companhia. Ô Fred, eu me lembro que a gente falou, né, já algumas dicas para o nosso ouvinte, e a gente tem que sempre bater, né, naquelas teclas, pode parecer repetitivo, mas o ouvinte precisa ficar atento, antenado, em, por exemplo, pagar ali a fatura do cartão de crédito sempre, né, na parcela integral, nada de, né, pagar ali apenas uma parte.
Isso. É, vamos lá. A gente, fim de ano é assim, né? Todo mundo gosta de fazer lista, que vou fazer em 2015. Então, a gente preparou uma lista que a gente começou a comentar aí semana passada com o Amir. Vamos continuá-la. É, sobre algumas boas práticas que o ouvinte pode adotar no ano que entra aí, para não desperdiçar dinheiro, né? Para não entregar o dinheiro de graça aí para bancos e administradoras de cartão e lojas e etc. Então, o primeiro que a gente comentou rapidamente semana passada é planeje bem esse seu fim de ano, né? Concilie bem o seu 13º com gastos extraordinários de dezembro e janeiro. Que gastos?
É, o 13º, a segunda parcela caiu aí na conta no finalzinho da semana passada.
Isso, estou presumindo que também tem alguma coisa aí, né, gente? Não gastaram tudo não, né?
Mas quem já gastou tudo aí também, né, gente? O que, que é isso, né? Vamos com calma aí.
Então, é para conciliar isso aí bem com IPVA, IPTU, material escolar, matrícula, quer dizer, alguns já foram feitos também no final do ano de 2014, né? Mas tem muita coisa extraordinária, gastos extraordinários, e a gente deve pagá-los ou arcar com esses custos também com receitas extraordinárias, né? Quer dizer, aí o 13º seria uma delas. Sobre o segundo seria fazer um orçamento, né? Quer dizer, já que vai botar as contas em dia, vai botar as contas na ponta do lápis, né? Aproveite para planejar 2015, né? Deixe as desculpas de lado e faça um orçamento, né? Trace as suas metas, se planeje, se esforce para cumprir esse plano de voo aí para 2015. Um orçamento simples, não precisa ser nada sofisticado, não precisa de usar o computador, não precisa de... Faz do jeito que for mais fácil para você. É, estime o quanto vai ganhar com salário, quanto vai ganhar no extra, né? Estime o quanto vai gastar com as despesas essenciais, né? Água, luz, telefone, às vezes a conta da internet ali, da TV a cabo, se tiver, e por aí vai. Priorize o que, que é essencial e o que, que é supérfluo, né? Priorizando, a gente faz a conta direitinho, opa, sobrou. Faça uma previsão também para a poupança. A gente já falou aqui algumas vezes, vai falar ainda mais sobre isso, importantíssimo poupar sempre um pouquinho, 5, 10% da renda pelo menos, construir uma reserva, né, para o futuro.
Você falou aí sobre colocar realmente os gastos e os ganhos. É aquela velha história realmente de fazer uma planilha, né? Vai lá na ponta do lápis, anotar tudo, mesmo se você não sabe, por exemplo, mexer no computador, pega um caderninho e anota ali mensalmente o que, que você vai, né, ter de gasto, aquelas despesas que já são fixas, né, contas de água, luz, telefone, internet, TV a cabo, e outras que porventura, cartão de crédito, anotar tudo isso num caderno mesmo e ver quanto que você ganhou e ir abatendo aquilo ali,
Fred? É isso aí, até bom, aí várias coisas, né Pedro, assim, por exemplo, você falou, Água, luz, telefone, cartão de crédito. Então, água, luz, telefone são gastos específicos. O cartão de crédito, ele não é um gasto específico. O cartão de crédito, ele consolida vários itens onde você gastou seu dinheiro. Se você quiser realmente fazer um planejamento, um orçamento bem feito, o que eu recomendo é que você abra a tua fatura do cartão de crédito e identifique quais foram os gastos que você fez usando o cartão de crédito como forma de pagamento. Mas se você está realmente pagando uma coisa essencial com o cartão de crédito, sei lá, vamos supor que você usa o seu carro para trabalhar e está pagando o seguro do automóvel em parcelas no cartão de crédito. Bom, aquilo ali vai... está ali na fatura, às vezes até onera, é um item caro, né? Mas é um item que, para essa pessoa, pode ser considerado como essencial. Ele vai vir junto com a compra de uma bolsa, uns 3 sapatos, né, 58 shows e etc. Que não são necessariamente essenciais. Né? Uhum. São importantes, a gente tem que ter satisfação e alegria na vida, mas não tem a mesma ordem de prioridade quando você está fazendo um orçamento, um planejamento. O importante na hora de fazer um orçamento e planejamento é separar aquilo que é essencial do que não é. Né? Um tem que vir antes, um tem que estar necessariamente coberto pela sua renda. Uhum. O outro é, sobrando um pouco de dinheiro, nós vamos identificar como é que eu vou gastar isso. Não, beleza, vamos comprar tal e tal, né? Quer dizer, vamos ir a um show, vamos... ir ao teatro, vamos ir, que é importantíssimo, gente, pelo amor de Deus, né? Não me entendam mal.
Mas é supérfluo, né? A gente sabe que é importante, mas não é, né, primordial.
Então, isso que eu estou falando. Essa categorização do que é desejo versus o que é necessidade, que é como a gente chama lá no blog, é fundamental. A necessidade, você não vive sem ela. O desejo é uma coisa importante, mas dá para adiar. Acho que esse que é o ponto. Tá? Então, o cartão de crédito também eu recomendo que você abra essa fatura e identifique aquilo um por um. Ah, isso aqui, seguro. Seguro é seguro. Ah, entretenimento. Entretenimento é entretenimento. Ah, roupas, vestuário. Então, podendo fazer, o bom é fazer a abertura dessa maneira. Tá?
Uhum.
Você falou também, Pedro, a questão da fatura do cartão de crédito. Então, vamos fazer uma promessa de fim de ano. Né? Sabe o que eu desejo para 2015? Nunca mais deixar de pagar uma fatura de cartão de crédito de maneira integral. Nunca mais deixar... A gente comentou aqui rapidamente, mandei fazer uma placa e botar na parede em casa, juros chegou a 240% ao ano. Então, não deixe de pagar a fatura de forma integral. De preferência, se planeje para não ter que entrar no cheque especial. Né? Se você tiver um cheque especial agora, liquide o cheque especial. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então, vá lá no seu gerente, tá? Renegocie, tá? Vai tomar um café com ele lá, empacote o cheque especial e todos os outros empréstimos mais caros que você tem, que são, no caso, o cheque especial, a dívida do cartão de crédito e, eventualmente, um crédito pessoal também. Vá lá e renegocie, refinancie tudo em um empréstimo só, onde a parcela caiba na sua renda, onde você vai pagar por mês, fique possível de pagar. Um bom acordo é aquele que você consegue cumprir. Tá? A parcela que você negociou com ele cabe no seu orçamento. Beleza, coloca lá a parcela dentro daquela planilha que o Pedro falou. Ah, eu vou ter que pagar R$200 de dívida, R$300 de dívida por mês. Então você conta com aquilo já, né? E está dentro do seu orçamento. Principalmente reduzindo a taxa de juros. Não renegocie ou refinancie para aumentar a taxa de juros. Tá? É para reduzir a taxa de juros, para reduzir a sua despesa com juros, que é uma boa meta para você também em 2015, pagar o mínimo de juros possível. Mínimo de tarifas bancárias possível. Dá para economizar dinheiro com isso. E quanto menos você pagar com isso, mais você vai poder gastar lá com... o teatro,
com o lazer,
exatamente, com o lazer, né? A gente falou sobre isso aqui também, a quinta dica aqui, né? A gente falou sobre isso na semana passada. Use seu cartão de crédito como meio de pagamento e não como uma fonte de financiamento. Pô, complicado isso, né, Pedro? Um pouquinho. O que que é? Pague a fatura integralmente todos os meses. Não deixe passar de um mês para o outro. A gente chama de barrigar, né? Não barriga os gastos de um mês para o outro. Não empurre com a barriga, obviamente, os gastos de um mês para o outro. Tá? De preferência, você gasta dentro do mês e paga dentro do mês. Eu acho até perigoso para aqueles que não têm um bom controle financeiro usar do parcelamento, mesmo que ele seja sem juros. Ah, mas é sem juros, eu vou parcelar. Tudo bem, ele é sem juros, você vai parcelar, mas... Para quem não tem controle financeiro, a tendência é que você se perca nesse emaranhado de parcelamentos aí, acabe se esquecendo que já empurrou uma série de gastos para frente, né? Continua gastando e chega uma hora...
A bola de neve vai estar gigantesca para você pagar, né?
E aí você não dá conta, aí você cai na tal do pagamento mínimo, nos juros do cartão de crédito.
Você recomenda colocar no débito automático?
Fortemente, recomendo colocar no débito automático. Já me perguntaram isso também, excelente pergunta sua, Pedro. O cara fala assim, pô, mas e se eu não tiver o dinheiro para pagar o cartão de crédito? Eu falei, não tem problema. Vai cair na tua conta, vai no cheque especial. Não, mas o cheque especial é ruim. É ruim. Não tem dúvida que é ruim. Acabei de falar que é ruim, que é para você liquidar. Mas o juro do cartão de crédito é pior ainda. Então, é escolher o menor de dois males. Né? Uhum. Então, sem dúvida, Pedro, excelente dica. Coloque no débito automático tudo que você puder, aliás. Tudo que você puder colocar no débito automático é bom, te economiza tempo, trabalho e te evita de ficar pagando multa e juros desnecessariamente. Né? Uhum. Que inclusive é a sexta dica, né? Coloque tudo no débito automático. Vamos para a sétima então. Poupe uma parcela da sua renda, um pouquinho que seja, 5% ou 10%, já é um bom começo. Né? Faça da poupança um hábito de vida, também já tínhamos comentado isso.
Oi. Agora não é poupar simplesmente colocando no cofrinho não, né? É colocar numa aplicação.
É, vamos aplicar, porque aí rende juros, né? A seu favor. A gente comentou aqui, demos umas duas semanas atrás, se não me engano, um exemplo de que 10 mil reais aplicados, mesmo numa aplicação mais ou menos, no final de um ano te dá por volta de 800 reais aí de juros. Pô, 800 reais não é um dinheiro desprezível, né? Não tem quem não goste de receber 800 reais. É muito melhor do que deixar isso debaixo do colchão e não receber nada e ainda correr o risco de ser... assalto, quer dizer, roubado, né, e ter essa poupança...
A traça comer seu dinheiro.
A traça, você pôr a traça... Bom, não nem sei, eu ia falar que é menos mal, mas eu não sei. Oito, pesquise preços, tá? E aí, seja em loja física, né, essa loja de rua, ou pela internet, que as compras aumentam cada vez mais pela internet, compare sempre, né? Nunca entre numa primeira loja e já compre de cara esse produto desejado.
Tem que bater perna.
Bate um pouquinho de perna, ou usa a internet para comparar, tem bons sites de comparação aí de preços hoje em dia, né? Aí, se você quiser ir à loja e pegar no produto, experimentar, etc., você já sabe mais ou menos quanto é que está o preço. A mesma coisa vale para a taxa de juros, para tarifas. Tarifas bancárias, você pode comparar o preço delas aí no site do Banco Central, né? As taxas de juros, nós temos um comparador de taxas de juros lá no blog também. Então, igual eu costumo falar, para quem quer gastar meia hora pesquisando preços, você vai economizar sempre, e evitando aquela compra por impulso. Essa compra por impulso, onde você está desavisado, não sabe o preço da coisa, muitas vezes não sabe nem sequer, né, Pedro? Acaba comprando, depois não precisa, não usa, o negócio fica parado no armário. Essa aí é um perigo, e é a dica nova, né? Evite compras por impulso. Antes de comprar, pense bem, eu preciso disso mesmo, eu preciso disso agora, né? Dá para esperar um pouco, se der para esperar um pouco também, é bom, lembre-se que o dinheiro no banco está rendendo, né? Ou... Se você não tiver que usar o cartão de crédito sem dinheiro, você não vai pagar juros para o banco. Então, pode ser até que você precise, mas precisar hoje é diferente de precisar daqui a 6 meses.
Ô Fred, agora me diga uma coisa. Você pesquisar, bater perna, ótimo. Nas compras do mês, por exemplo, tem gente que vai e junta ali uma grana, né, e vai lá e faz aquela compra do supermercado para o mês inteiro. Outros vão ali e vão comprando, né? Compram 5 quilos de arroz aqui, o feijão e o açúcar, aí vai lá no outro supermercado que está mais barato e compra, né, digamos, o óleo, o azeite e, sei lá, o sacolão, aí vai no outro supermercado, compra por partes, uhum, digamos assim. É melhor ou é pior? Eu digo isso porque, às vezes, o produto daquela compra do mês todo está mais caro, Mas esse deslocamento que você vai ter que fazer, indo no seu mercado no bairro tal, que está mais barato, aí vai juntar com gasolina que você vai gastar. O que, que você analisa disso?
É difícil dar uma resposta geral, né? Uma regra que valha para todo mundo. Mas eu, a princípio, concordo com o que você falou, Pedro. O deslocamento, ainda mais no tempo de hoje, as pessoas têm cada vez menos tempo, tem cada vez menos disponibilidade para fazer as coisas, eu acho que a conveniência ela tem um preço. E quando você faz o planejamento para fazer uma compra maior, né, muitas vezes você pode até se deslocar até um supermercado mais longe, que justifica, dentro disso que você falou, a gasolina, né, o tempo de deslocamento até lá, o planejamento de tirar um sábado, né, para poder passar 3 ou 4 horas dedicadas a essa função. Então, lá em casa, a gente faz uma compra maior. É o que eu, a princípio, acho que vale um pouco mais a pena. Mas aí, antes de fazer a compra maior, precisa pesquisar onde você vai, né? Porque supermercados, eles ganham dinheiro também, abaixando os preços de algumas coisas e aumentando de outras. Quer dizer, ele perde num item que todo mundo gosta de comprar, sei lá, um sabão em pó. Então joga na promoção, baixa bastante o preço, chama muita gente ali para dentro e aumenta o preço do chocolate, aumenta o preço da batatinha, salgado, chips, etc. E aí você faz as compras por impulso e acaba entregando mais dinheiro, né, na compra do chocolate, da batatinha e chips do que aquele que você economizou na compra do item essencial, ali, do seu sabão em pó. Então, se você vai concentrar as compras todas em um evento só, é fundamental ficar de olho. Inclusive, tem um colega lá do blog que escreveu sobre isso, o Everton, muito interessante o artigo dele, nas armadilhas do supermercado. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso aí também. Em táticas específicas do supermercado para fazer você comprar os produtos onde eles estão ganhando mais dinheiro. Então, o pessoal querendo tomar o dinheiro da gente, Pedro, tá cheio aí, né? Em tudo quanto é lugar.
Tem que abrir o olho, ficar esperto.
Abre o olho, tá? Então a gente já falou aqui, evite compras por impulso, né? Distingua aquilo que é realmente necessidade do que é um desejo, tá? O décimo item, procure comprar à vista, peça desconto, né? Barganhe, faça o seu dinheiro valer. Então normalmente é mais vantajoso para o lojista receber o dinheiro agora do que daqui a 40 dias, quando você paga no cartão de crédito, tá? Ou mesmo daqui a meses, se ele te parcelar a compra pelo cartão. Então, faça essa vantagem do pagamento à vista se refletir no preço do produto. Tá? Planeje, né? Sei lá, cozinhe você mesmo suas refeições, eventualmente. Evite comida congelada, enlatada, de micro-ondas. Tá? Além do menor valor nutritivo dos conservantes, as margens de lucro desses produtos, como eu falei, são altas.
É caro o produto mesmo.
Exatamente. Então, se você cozinhar, além de poder ser uma coisa divertida, você, seus filhos, sua família, é mais nutritivo, mais saudável e mais barato. Tá? Compre bens de consumo durável de qualidade. Tá? Eles podem até ser um pouco mais caros, mas a sua maior durabilidade e a qualidade podem valer a pena e te fazer economizar dinheiro no final das contas.
Isso é de praxe, né? Você compra um negócio ali, às vezes vai comprar mais barato, mas vai quebrar, você vai ter que depois gastar mais dinheiro comprando, mandando arrumar. Então, às vezes o produto mais caro ele é de melhor qualidade, então vale em relação custo-benefício ali.
Isso, é isso aí. Exatamente, essa é a lógica. Outro, que eu acho importante, e acho que pouca gente faz, e eu acho que também tem dinheiro aí para todo mundo economizar. Reveja os seus contratos de telefonia, de TV a cabo, de internet e, sei lá, todos os contratos que você parece que está meio aprisionado. Por que, que você tem empresa fulano de tal? Ah, porque eu contratei 5 anos atrás. Eu falei, mas você já reviu isso, se ela é melhor para você hoje? Não. Eu contratei 5 anos atrás e eu venho mantendo isso, nunca mais olhei se é o melhor, nunca mais olhei se é o mais apropriado, se é o que mais me atende, se é o mais barato. Se você for olhar, revisar todos esses contratos, você vai ver que há promoções, há preços melhores e há, inclusive, serviços melhores, né? Quer dizer, uma banda larga mais potente, mais rápida, uma TV a cabo que tem canais mais apropriados aos gostos que você tem hoje, né, em relação àqueles que você tinha há 5 anos atrás.
TV a cabo é uma praga. Eu vou te falar um exemplo lá da minha casa mesmo. A gente colocou para o sinal da televisão ficar bom, né? Para a televisão pegar, né? E tem aquele tanto de canal. Vai dizer se a gente assiste aquilo tudo. Às vezes tem um pacote mais caro, eu não paro em casa, ou então eu vejo pela internet depois, ou então, às vezes, pela minha mãe, nos canais abertos, né? Globo, SBT, para que tem TV a cabo?
Fica assistindo aquilo que não paga nada, que é de graça, exatamente. Então, Pedro, essas são as dicas aí, todas elas para quê? Para a dica final, para que você gaste dinheiro com o que te dá prazer. Né? Se você gostar de uma boa mesa, não economize na comida ou num vinho, se você gostar. Se você gostar de correr, né? Compre um bom tênis, faça um bom treinamento. Quer dizer, deixe para economizar no resto. Né? Afinal, o seu dinheiro ele tem que trabalhar para a sua felicidade. A gente economiza naquilo que não interessa para a gente e gasta naquilo que interessa para a gente. Acho que esse é o grande lema que a gente tem que incorporar e praticar. Não é para 2015, não. É para a vida inteira. Enquanto vocês me permitirem, eu vou estar aqui para tentar incutir essa ideia na cabeça do pessoal.
Vai martelando até uma hora entra.
Uma hora chega. Isso aí, gente.
Ô Fred, muito legal as suas dicas. E a gente queria, só para finalizar aqui, na semana passada eu atendi aqui uma ligação da ouvinte Vera da Pampulha e ela elogiou bastante o quadro do Canto Seu Bolso, te deu parabéns e ela falou que tem um valor alto na conta corrente e ela quer saber um melhor investimento para ele render mais. Eu acho que isso é uma dúvida de todo mundo, né? Aí eu tenho um dinheirinho, eu aplico na poupança, aí todo mundo fala assim, a poupança rende pouco, mas ela é mais segura. É. Assim, em linhas breves e gerais para a Vera, ela vai lá ao banco dela, procura o gerente. Pelo menos assim, o que você dá de norte para ela, de luz para ela?
Em primeiro lugar, Pedro, a gente recebe muito essa dúvida de várias pessoas. E de fato, o valor que ela tem interfere um pouco. Se ela tiver 5 mil reais é uma coisa, se ela tiver 500 mil reais é outra coisa, 100 mil reais é outra coisa. Então, assim, para dar uma recomendação específica, seria bom ter não só o valor, mas também outras informações que ela precisaria dar, ou seja, quanto tempo, principalmente, ela pode dispor desse dinheiro, ou ela pode ficar sem esse dinheiro, que a gente chama de liquidez. Se ela precisa de liquidez ou se ela não precisa. Se ela pode ficar com dinheiro aplicado 2-3 anos. Isso é uma outra coisa também que seria bom de saber antes de dar um conselho para ela. A terceira coisa que ela precisa saber é se ela tem alguma tolerância a risco ou se ela não tem tolerância a risco. Se ela é mais conservadora, se ela é mais gosta aquele dinheirinho que cresce lenta e continuamente, ou se ela tem alguma estômago, vamos dizer assim, para ter alguma perda mensal, mesmo que lá no final ela vai ter um ganho. Tá? Então, é difícil dar recomendação geral, né, para aplicação. Tá? Agora, tendo feito todos esses, vamos dizer assim, todo esse preâmbulo aí, né, toda essa análise, quer dizer, que eu espero que a Vera vá levar em consideração quando ela, se ela estiver escutando isso e quando ela vai procurar aí o gerente dela, supondo aí que ela tenha aí 50, 100 mil reais, quer dizer, ela falou que tem um bom dinheiro, e se ela quiser confirmar isso, o contato do blog está lá, quer dizer, ela pode especificar um pouco mais nessas linhas, inclusive, que eu falei, mas o que eu faria hoje, o que eu acho que está dando uma rentabilidade razoável, quer dizer, melhor do que a poupança e é uma aplicação segura, são as LCAs e as LCIs. São dois títulos que os bancos hoje vendem, os principais bancos têm, letras de crédito do agronegócio ou letras de crédito imobiliário. Tá? Essas duas, esses dois investimentos, eles têm ganho dos CDBs, que é um outro título, eles têm ganho da poupança, né? Eles têm ganho de fundos de investimento, da maioria dos fundos de investimento que existem no mercado aí, conservadores. Tá? Então, assim, é um conselho genérico que, como eu falei, não é a melhor coisa de se fazer. É preciso considerar essas características de cada pessoa. Cada pessoa tem um perfil um pouco diferente. Tá? E conhecendo melhor o perfil da pessoa, é possível fazer uma recomendação mais adequada. Mas para falar aqui na rádio, de uma maneira geral, essas seriam as duas recomendações que eu faria para ela.
Procure então o seu gerente, Vera, e pergunte para ele, olha, LCA, LCI, aí ele vai te explicar direitinho, leia o contrato antes de assinar, aquelas dicas que o Fred sempre passa aqui para a gente.
Se quiser, depois de procurar o gerente, ter as taxas que ele ofereceu, mandar um e-mail para a gente lá, Pode mandar. Eu analiso aí para você, Vera, e a gente te ajuda a tomar a melhor decisão.
Beleza. educandosseubolso.blog.br é o endereço eletrônico para você acessar e conferir aí os artigos do Fred, daquela equipe de economistas e parceiros que estão aí te ajudando a você economizar o seu rico dinheirinho.
Isso aí. No mais, feliz Natal para todo mundo aí. Até semana que vem, gente.
Até semana que vem, Fred. Feliz Natal para você e para sua família, viu? Boas festas.
Obrigado, Pedro.
Grande abraço.